A Rádio ONU, aqui em Nova York, faz o contato agora por telefone com Genebra, capital da Suíça. Vamos conversar com a diretora de Direitos, Gênero e Prevenção do UNAIDS, Mariângela Simão. Muito obrigada por atender a Rádio ONU, Mariângela.
Um prazer.
Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde lança uma série de indicações, um guia sobre prevenção do HIV para populações-chave. Mariângela Simão, qual seria a principal informação entre essas várias recomendações que a OMS e a UNAIDS, claro, estão fazendo?
Acho que a primeira é bom esclarecer para o ouvinte o que a gente chama de populações-chave ou populações vulneráveis com relação ao HIV, né? Esses são os grupos na sociedade que têm um risco maior de contrair infecção pelo vírus da AIDS, né? Então, esses grupos são tradicionalmente conhecidos e agora ele está sendo expandido. Por exemplo, as trabalhadoras sexuais, homens que fazem sexo com homens, usuários de droga injetável e, no caso dessas guias para prevenção, diagnóstico e tratamento de populações vulneráveis, também inclui pessoas que estão em prisões, né? Pessoas presas ou privadas de liberdade. É uma guia até, guias técnicos que tratam das diferentes necessidades desses grupos que são marginalizados pela sociedade por várias razões, né? Muitas vezes tem países, que não é o caso dos países de língua portuguesa, mas muitos países na África, outras partes do mundo, por exemplo, criminalizam algum aspecto, seja da orientação sexual, ou seja do trabalho sexual, ou mesmo do uso de drogas. E esse tipo de criminalização ou normas que restringem o acesso das pessoas a serviços de saúde e tudo mais, podem afetar grandemente, aumentar o risco das pessoas com relação ao HIV, por exemplo. Você tem países, como por exemplo a Tailândia, onde uma trabalhadora sexual é presa se ela estiver carregando preservativo. Sabe, porque daí é uma prova que ela é trabalhadora sexual. Então, você vê que é uma contradição enorme, né? Porque é uma coisa que é para protegê-la e proteger os seus clientes e acaba sendo uma coisa que é uma afronta à saúde pública, né? Não só o direito individual das pessoas se protegerem, mas também cria uma situação de um contexto que tem uma maior vulnerabilidade para a infecção do HIV, né?
Quer dizer, a pessoa acaba correndo o risco de ser incriminada e vai preferir, então, talvez nem andar com um preservativo neste caso.
É isso. Isso acontece em vários países, porque muitos países, mais de 110 países, criminalizam algum aspecto, por exemplo, do trabalho sexual, né? E recente a gente tem uma onda em vários países, inclusive dois na África, de criminalizar orientação sexual no sentido de relações sexuais do mesmo sexo. Então isso também afasta os homens que fazem sexo com homens, não vão falar no serviço de saúde que ele tem esse risco, né? Muitas vezes são casados, né? Tem parceiras mulheres que também acabam ficando em maior risco por conta dessa questão de um ambiente desfavorável, um ambiente de criminalização. Então, essas guias, elas vêm num momento muito bom, porque elas são guias para orientar os serviços de saúde, não é? No qual que é, quais são as abordagens que devem ser feitas, quais aquelas que têm evidência, quer dizer, que já tem estudos científicos que mostram que funcionam, né? Então, uma delas, que é uma novidade dessas guias que foram lançadas hoje, é que os homens que fazem sexo com homens, que a gente fala muito, né, dos gays, de outros homens que muitas vezes são bissexuais ou que não se assumem como gays, existe hoje um tipo de abordagem, um tipo de intervenção que chama profilaxia pré-exposição, onde aquela pessoa que é HIV negativo, que não é positiva, ela toma antirretroviral regularmente. E isso faz com que diminua a chance dela contrair o vírus se ela transar sem camisinha, né? Então, essas algumas pessoas de alto risco que têm múltiplos parceiros e que não têm relações sexuais protegidas com preservativo, essa é uma alternativa.
É, achei esse ponto realmente muito interessante e importante, Mariângela Simão, porque é a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde está recomendando que homens que têm relações sexuais com outros homens tomem o antirretroviral, mesmo quando não exista o caso de HIV entre os parceiros. É um ponto realmente interessante, não? Juntamente com o uso de preservativos, é importante a gente destacar também.
Tem que continuar usando preservativo, né? E a epidemia nesse grupo, né, no grupo dos homens que fazem sexo com homens, é uma epidemia que vem aumentando em vários países. Sabe? Porque nos países aqui mais desenvolvidos, mas também países como o Brasil, principalmente população jovem, os jovens gays que não se se sentem menos em riscos, ou não sentem a pressão dos que hoje já estão mais velhos e que viram muitos companheiros morrer de AIDS, e que, de uma certa forma, banalizam a AIDS como uma coisa que hoje é tratável, né? Uhum. E é tratável de fato, mas você não precisa morrer de AIDS, mas é melhor viver sem o HIV do que viver com o HIV. Né? Então, tem em muitos países do mundo, o número de novas infecções vem aumentando entre jovens gays. Então, tem alternativas, essa é mais uma alternativa, pode não ser uma alternativa que não funcione para todas as pessoas, mas é uma alternativa para aquelas pessoas que têm múltiplos parceiros e que acabam fazendo sexo desprotegido. Né? E também tem uma questão que não afeta tantos países de língua portuguesa, mas um pouco vem acontecendo, vem aparecendo cada vez mais, está crescendo em algumas regiões da África, você sabe que o corredor das drogas, né? Entrada na África do Oeste, e Guiné-Bissau é um país que está enfrentando hoje um problema maior por causa do tráfico, a entrada do tráfico para a Europa de drogas. Passando por Guiné-Bissau, está mudando o tipo de transmissão do HIV também com o aparecimento do uso de droga injetável. Né? Então, e para o uso de droga injetável tem muitas medidas que funcionam muito bem para o HIV. Sabe? Funciona para o HIV e para prevenir a infecção pelo HIV, mas também para prevenção da infecção da hepatite C, por exemplo, que é muito comum entre usuários de droga. Né? Então, essas guias também falam, também estabelecem muito claramente qual que é a evidência científica que existe para comprovar que essas intervenções funcionam. E o que a gente espera é que essas guias ajudem aos Ministérios da Saúde, os Ministérios da Justiça, os governos a estabelecerem políticas melhores, melhorar a questão da prevenção da infecção nesses grupos, mas também políticas que são mais voltadas para os direitos humanos também, né?
Voltando a falar sobre a questão da pré-exposição à profilaxia, a UNAIDS vê desafios para colocar essa recomendação na prática, por exemplo, como essas pessoas que fazem sexo com outros homens, mas não têm HIV, os países vão ter que adotar medidas para garantir o acesso a essas pessoas aos antirretrovirais também, não?
Hoje, no mundo inteiro, essa combinação de remédios são dois. Sabe? São dois medicamentos que são utilizados em combinação, que a gente chama de profilaxia pré-exposição, que é o nome. Uhum. Complicado para dizer que a pessoa toma remédio todo dia para evitar que ela contraia uma determinada doença. Pouco parecido com a pílula, por exemplo, contraceptivo. A mulher toma todos os dias para evitar que ela fique grávida. É o mesmo princípio, na verdade, né? Em muitos países tem questões éticas envolvidas no sentido de que as pessoas que estão doentes ainda não estão recebendo tratamento, não é? Então, há críticas e há cuidados para se tomar no sentido de que os países possam sustentar esse tipo de política, né? E essa é uma opção, mas que se os recursos são escassos para tratar as pessoas, você deve orientar os seus recursos para tratar quem está doente. Não é, sabe? Então tem uma questão ética envolvida. Mas um país grande como o Brasil, isso já vem sendo. O Brasil foi um dos países onde esse tipo de profilaxia foi estudada, outros países da América Latina também, foi estudada e mostrou ter benefícios para quem toma todo dia. Os resultados dos estudos mostram, na verdade, em torno de 40%, 44% de não transmissão, o que é um resultado relativamente baixo. Mas isso conta todas as pessoas que não tomaram medicamento. Quando a pessoa toma o medicamento todos os dias, esse número fica muito próximo do uso do preservativo, né? Então é mais uma opção terapêutica para esse grupo. Tem uma estimativa que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu, que é um modelo matemático, em que poderia haver uma redução nas novas infecções nesses grupos de homens que fazem sexo com homens, de 20% a 25% se essa profilaxia pré-exposição for ofertada regularmente e se as pessoas tomarem o remédio, porque também não vai acontecer se você tomar hoje e amanhã não tomar. É como a pílula, quando você não toma regularmente o anticoncepcional, você corre o risco de ficar grávida, né? Porque precisa ter uma quantidade do medicamento no sangue constante para evitar que haja ou a gravidez ou, no caso do HIV, a transmissão do vírus.
Mais alguma informação que a senhora considera importante, doutora Maria Ângela Simão, em relação a essas guias, a essas recomendações que estão sendo feitas?
Eu acho que é muito importante que essas recomendações também, porque elas são voltadas para o sistema de saúde, né? E uma das coisas que eu acho que é muito atual agora é que nos países onde há a criminalização dessas atividades, né? Ou da relação sexual do mesmo sexo, ou do trabalho sexual, ou mesmo do uso de drogas, há uma questão em muitos países, há problemas com a confidencialidade. O direito da confidencialidade que o paciente tem. Porque todas as pessoas, todos os profissionais de saúde, eles são regidos por um código de ética, né, do profissional de saúde. Então, a pessoa tem direito que ninguém fique sabendo que você ou é homossexual, ou que você é usuário de droga, ou que você é uma trabalhadora sexual. Em alguns países, o que vem ocorrendo hoje é que as leis obrigam que o serviço de saúde, se souber que a pessoa tem esse ou aquele comportamento, ela deve reportar para a polícia. É muita coisa muito séria, né?
Claro.
Porque a pessoa tem que ter confiança, que o segredo, a confidencialidade, em qualquer país, para qualquer doença, ela seja preservada. Porque de outra forma, por exemplo, uma trabalhadora sexual, ela vai num serviço de saúde e ela não vai dizer que ela é uma trabalhadora sexual, né? E aí o profissional de saúde, se ela tem medo que alguém vai denunciá-la, né? E o profissional de saúde, nessas situações, não pode avaliar o risco que ela tem, porque a função dela básica é o trabalho sexual e isso é uma atividade de alto risco para o HIV, se não for protegido.
Uhum.
Então, esse tipo de coisa, um homem que faz sexo com um homem que não fala, é casado e que também não se sente à vontade para conversar com o profissional de saúde sobre a sua orientação sexual, ele também sofre um risco maior de não ter acesso ao preservativo, não ter acesso à informação, para que ele possa prevenir seus parceiros de uma infecção pela HIV. Então, acho que esse é um outro aspecto que é muito importante, que é a relação dos profissionais de saúde com os pacientes e o direito que o paciente tem a que os seus dados sejam confidenciais.
Uma relação de confiança que deve sempre acontecer, né, doutora?
Claro, porque muitas pessoas têm medo de, por exemplo, de fazer um teste do HIV, porque fica com medo que alguém vai saber, né? Essa coisa, a certeza, a confiança que o serviço não pode, não deve informar para os outros, para ninguém, sem o consentimento da pessoa sobre o status sorológico, é uma coisa muito importante. É importante para qualquer doença, para o HIV, mais ainda por causa do estigma, da discriminação que tem em torno da doença.
Claro, são informações que têm que ser confidenciais.
Com certeza, direito das pessoas, de todas as pessoas.
Muito obrigada a Mariângela Simão. Ela é diretora de Direitos, Gênero e Prevenção do UNAIDS, o Escritório Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS. Falou com a Rádio ONU diretamente de Genebra. Obrigada, doutora.
Boa noite. Obrigada.